Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde deste sábado num oferecimento de Cooperval. Valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você. Associado. Pense Verde está repleto de informações, então já sabe, a gente tem aquele convite. Vem comigo que estamos começando.
Pensar Verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Nesta semana, a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Vacaria esteve reunida com representantes, lideranças dos mais diversos setores, como Secretaria de Obras, Secretaria Municipal de Educação, 23ª Coordenadoria Regional de Educação, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, além de representantes de associações de moradores e de recicladores, com o objetivo de discutir ações conjuntas para a conscientização sobre o descarte correto do lixo. Foram discutidas iniciativas que deverão ser trabalhadas principalmente dentro das escolas e com a comunidade de Vacaria. As ações também devem ser desenvolvidas amplamente no setor de comunicação, com a iniciativa da Câmara de Vereadores. Mais uma importante ação desenvolvida em Vacaria para conscientizar a comunidade, principalmente as crianças, né, que são o nosso futuro, sobre o descarte correto de resíduos. Seguimos no Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nós vamos falar já sobre o descarte de resíduos ainda, mas quero destacar para você. A bioeconomia pode somar 284 bilhões de dólares ao faturamento industrial até 2050. A reportagem é de Felipe Moura.
O desenvolvimento da bioeconomia pode acrescentar mais de R$1,5 trilhão de reais ao faturamento da indústria por ano até 2050. É o que afirma um estudo da Associação Brasileira de Bioinovação Industrial em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Mas isso só será possível se o país diminuir a emissão de gases que potencializam a poluição, consolidar a biomassa na matriz de energia e fizer uso intenso de tecnologia. É o que explica o presidente executivo da associação, Tiago Falda.
Esse estudo ele avaliava o cenário onde você tinha a biomassa como fonte de energia primária, considerando que o Brasil é grande produtor de biomassa. E aí a gente criou um outro cenário com a utilização dessas tecnologias para gerar esses produtos de alto valor agregado. Tá? Aqui não é uma previsão, mas é uma análise de cenário. Se o Brasil fizer o dever de casa, ele tem a perspectiva de gerar todo esse desenvolvimento.
O levantamento estima que serão necessários mais de 230 bilhões de reais em investimentos para que a bioeconomia possa, de fato, gerar esse retorno. Segundo o professor de economia com ênfase em meio ambiente e recursos naturais, Jorge Nogueira, se não houver dinheiro para gastar em pesquisa e inovação, o faturamento que pode vir da bioeconomia nunca vai sair do papel.
Só serão valores reais se investirmos hoje. A gente só tem riqueza no futuro se fizer investimento no presente. Investimento exige treinamento de recursos humanos, exige qualificação de recursos humanos, existem bons laboratórios, existem bons salários, exige bons salários para os pesquisadores, exige o maior número de pesquisadores, que isso seja prioritário.
De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o Brasil é o detentor da maior biodiversidade do mundo, com cerca de 1/5 de todas as espécies conhecidas. Para os especialistas, esse potencial dá ao país a oportunidade de liderar o mundo na agenda da bioeconomia. Reportagem Felipe Moura.
Obrigada ao Felipe Moura, trazendo por aqui informações. Inclusão da população é desafio para as usinas solares e eólicas. A reportagem de Alan Barbosa.
O Nordeste tem tudo para ser o novo protagonista brasileiro na produção de energia renovável. Além de produzir toda a energia elétrica que consome, também envia excedente para outras regiões do país. A expectativa é de que nos próximos anos o Nordeste produza o equivalente a 5 usinas de Itaipu, só com energia solar e eólica. Em meio a todas essas expectativas, há também preocupações. A primeira é a revitalização do Rio São Francisco. Com a transição energética acontecendo na região, o maior armazenamento da água pode ajudar a população de múltiplas formas, como detalha a articuladora política do Plano Nordeste Potência, Fabiana Couto.
Como, por exemplo, atender no abastecimento humano, irrigação, na pesca, lazer, turismo, navegação, entre outros serviços ambientais. Além disso, os reservatórios das hidrelétricas do São Francisco podem servir como baterias, atuando como complemento de potência necessário para as fontes variáveis de energia, evitando a entrada de térmicas, que são baseadas em fósseis, para compensar os períodos de crise hídrica, e assim conquistando energia firme e limpa para o crescimento econômico.
Outro ponto de atenção destacado pelo Plano Nordeste Potência é a inclusão econômica e o respeito às comunidades, quando da implantação de usinas solares e eólicas.
Na grande maioria das vezes, o relato que escutamos dessas comunidades é de que elas não são ouvidas e que elas perdem a garantia de direitos de identidade e de permanência sobre o território, além de sofrerem com contratos abusivos. O Plano Nordeste Potência busca dar voz a essas comunidades e garantir a participação social em todas as etapas do processo, através, por exemplo, do estímulo à criação de fóruns permanentes de discussão. Além disso, a democratização das informações sobre os projetos e a garantia da participação das comunidades afetadas nos estudos de expansão das outorgas e do licenciamento ambiental são essenciais.
Os articuladores do Plano Nordeste Potência defendem ações pensadas de forma integrada e incluídas como propostas de planos de governo e não de ações isoladas. Mais informações no site nordestepotencia.org.br ou nos canais do projeto nas redes sociais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
Obrigada, Alan Barbosa, trazendo por aqui as informações no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você. Associado. A extensionista da Imater de Monte Alegre dos Campos, a Fabielle Paim de Lima, está aqui com a gente. Você sabia que o Brasil é o quarto país que mais produz lixo? Pois é sobre isso que a Fabielle vai falar agora.
É um ciclo vicioso comprar comida, cozinhar, comer e jogar fora os restos. Mas o que é feito com o lixo depois que ele sai da nossa casa? A responsabilidade individual acaba no momento da coleta? Não para o meio ambiente. O Brasil vive uma das piores gestões de resíduos do mundo e se consolida como o quarto país que mais produz lixo no planeta. Do montante, 37 milhões de toneladas anuais são de lixo orgânico. Um problema que poderia ser minimizado pelo aumento da prática da compostagem nos nossos lares. Mais do que separar o lixo doméstico do material reciclável, cada cidadão pode transformar os resíduos orgânicos em adubo. O processo de compostagem, que é simples e pode ser feito em casa, beneficia o próprio morador, a cidade e o meio ambiente, pois diminui drasticamente a quantidade de lixo enviado aos aterros. A sugestão é que se aproveite ao máximo as sobras de alimentos, como os talos, as cascas, as sementes, as raízes e folhas para o preparo de receitas. Mas as sobras inadequadas para o consumo, como as cascas de ovos, as frutas estragadas, a borra de café, elas podem ir para a compostagem, gerando uma poderosa fonte de nutrientes para jardins, hortas, vasos e também floreiras. Outros resíduos, como a erva de chimarrão, os restos de cortes e palha, também podem se transformar em composto orgânico. É muito fácil e totalmente possível fazer a compostagem doméstica, mesmo para quem mora em apartamento ou numa casa sem quintal. Busque maiores informações e faça a sua parte. Um bom final de semana da Emater de Monte Alegre dos Campos para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabielle Paim de Lima.
Está aí, portanto, informação da Fabielle num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Receita do dia.
E hoje aqui no Pense Verde tem receita para você, já que estamos falando sobre aproveitamento de alimentos, nada melhor do que trazer uma dica aí. E eu separei hoje para você um doce da casca de banana. Vamos lá? O tempo de preparo é mais ou menos uma hora que você leva para fazer. O que a gente vai precisar? 5 xícaras de chá de cascas de banana bem lavadas e picadinhas. 2 xícaras de chá de água. 2 xícaras e meia de chá de açúcar. 2 colheres de sopa de suco de um limão. Canela em pó a gosto para polvilhar. Modo de preparo. Em uma panela, em fogo médio, você vai cozinhar as cascas na água até que elas fiquem molinhas. Aí você vai retirar do fogo e escorrer. Bate no liquidificador as cascas com metade da água do cozimento e passa por uma peneira grossa. Coloca novamente na panela, adiciona o açúcar, o suco de limão e volta ao fogo médio, mexendo sempre até que ele dê aquele ponto que desprende do fundo da panela. Depois é só colocar em um refratário e servir gelado. Doce da casca de banana é a nossa receita de hoje para você aqui no Pense Verde. Ótima dica para aproveitar aí as cascas de banana que são cheias de nutrientes. Quer ouvir? A casca da banana é rica em antioxidantes e potássio. Possui também uma substância chamada luteína, que contribui para o aumento da melanina e o aminoácido triptofano, responsável pelo aumento dos níveis de serotonina. A casca da banana é boa para a pele. O tanino presente na casca age como adstringente e antisséptico. Como possui uma ação antimicrobiana e anti-inflamatória, é cicatrizante e analgésico e pode ser utilizado para reduzir marcas de acne e de rugas, além de aliviar o desconforto de picadas de inseto. A casca da banana é uma boa fonte de fibras que conferem saciedade e auxiliam o trânsito intestinal, contribuindo para melhorar os casos de diarreia e também de prisão de ventre. A casca da banana é rica ainda em fitoesteróis, que são importantes aliados na redução do colesterol alto e também na prevenção de doenças cardiovasculares. Ela ainda é pobre em calorias e rica em fibras. Sendo assim, aumenta a sensação de saciedade e é boa para quem quer emagrecer. Só um aviso. A casca, na verdade, não deve ser consumida crua, mas sim em forma de farinha ou em diversas receitas, como bolos, sobremesas, polvilhada em sucos, chás ou até mesmo em doce, como eu trouxe agora para você. O triptofano e o aminoácido que estão presentes aí na casca da banana também são responsáveis pelo aumento dos níveis de serotonina, que é um regulador do sono. Por isso, tomar o chá da casca antes de dormir ajuda a ter uma boa noite de sono. A casca da banana afeta diretamente o humor de maneira positiva. É fonte de flavonoides, carotenoides e vitamina C. Tudo isso auxilia na prevenção do envelhecimento precoce, pois apresenta propriedades antioxidantes que combatem os radicais livres, que são prejudiciais às células saudáveis. A luteína, que está presente na casca, também age na proteção da visão noturna e na prevenção de catarata e degeneração macular, uma doença que pode provocar graves danos à retina. Ela é eficiente para o alívio da dor de cabeça. Quando você estiver com aquela dor incômoda, a casca da banana é uma opção para você evitar aí a ingestão excessiva de medicamentos. Em todo caso, é claro que se as dores persistirem, o ideal é procurar um médico. E é importante lembrar que a casca da banana só deve ser consumida quando a fruta for orgânica. Sobre a quantidade, o ideal é que se consuma de 1 a 2 bananas por dia, incluindo as cascas, ou de 1 a 2 colheres de sopa da farinha da casca em diversas preparações. Está aí, hoje nós falamos para você um pouco mais sobre a casca da banana. E aí, você vai continuar jogando fora
ou vai começar a aproveitar depois de ouvir tudo isso? Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Gente, um ótimo final de semana para você, de paz e bem. A gente se vê. Te cuida.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.